Boa tarde, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2017 e do ano. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Senhor Gustavo Zeno, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores, e a senhora Camila Conrado, head de relações com investidores. Para abrir a teleconferência do quarto trimestre de 2017, passo agora a palavra ao diretor-presidente, Sérgio Kariya.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem desta conferência telefônica. Como podemos visualizar no slide 3, implementamos inúmeras medidas ao longo desses anos, visando ganho de produtividade, melhoria operacional, sinergia e redução de despesas. Esses anos nos permitiram ser uma companhia muito mais eficiente, mais integrada e com melhor gestão de processos. Desde o ano de 2016, na unidade de negócio Construção, a companhia vem tomando medidas de downsizing para focar cada vez mais no mercado de infraestrutura e em obras que exigem soluções de engenharia mais complexas. Para o ano de 2018, continuaremos com medidas para buscar a rentabilidade, ou seja, tomar as medidas necessárias para estabilizar o fluxo de caixa livre da unidade de negócio Construção, sem comprometer o futuro. Com relação à unidade de negócios Rental, o PIB tem demonstrado sinais de melhora pelo consumo das famílias, que vem refletindo na demanda. Mais uma vez, voltamos à nossa estratégia acertada de buscar o aumento de nossa exposição ao mercado não construção, que representou 57% da receita da unidade esse ano, ante 35% em 2016. Este efeito tem impactado positivamente o aumento da demanda no segundo semestre desse ano, o que está nos possibilitando aumentar os preços dos modelos mais demandados. Considerando toda a base de faturamento, base ativa e diferentes prazos, o ticket médio total apresentou crescimento constante a partir de outubro de 2017, com crescimento de 8% em relação ao mês de agosto de 2017, em virtude ao aumento de preços. Para o ano de 2018, vamos continuar com os esforços de recuperação de preço, disponibilidade das máquinas que estão em manutenção, desinvestir totalmente nosso fleet de manipuladores e concluir os contratos de venda que foram fechados no ano passado. Estamos confiantes que o ano de 2018 será positivo para a unidade de negócio Rental, com recuperação de receita e margem EBITDA, e que conseguiremos neutralizar o resultado negativo de caixa da unidade de construção para 2019, através das ações previstas para este ano. O slide 4 ilustra como a companhia foi impactada pelo menor volume locado e preço praticado com o arrefecimento da economia e a crise política que tomou conta de nosso país. Nossa receita apresentou uma queda de 65% quando comparado ao ano de 2013, ano que atingimos o pico de receita. Com as medidas destacadas do slide anterior, para enfrentar este período de incertezas e cenário reprimido, conseguimos reduzir os custos em 37% e as despesas em 25% no mesmo período. Como a redução de custos foi menor que a queda de receita, tivemos uma redução significativa de margem. Nós reduzimos o CAPEX, pois dada a baixa utilização e a longevidade de nossos ativos, o os investimentos de locação são necessários apenas para a troca ou composição do mix, este atrelado à receita de indenização e recuperação de despesas. Passando para o slide 5, podemos visualizar que o pior já passou para o setor que atende a unidade de negócios rental. Já para o setor de construção, a perspectiva de investimentos do BNDES para os próximos 3 anos mostra que a contração do setor deve ainda se perdurar por mais algum tempo. A leitura desses indicadores comprova nossa estratégia acertada de focar o mercado de não construção para a unidade rental e resizing da unidade de construção para atender os mercados mais rentáveis e onde as competências da Mills são diferenciais. Em outras palavras, que demandam soluções de engenharia mais complexas. Continuamos trabalhando para fortalecer a nossa disciplina de capital e os processos comerciais e operacionais, tendo como pano de fundo a redução de custos, o aumento de preços, sobretudo na rental. Antes de passar a palavra para falar mais especificamente do resultado do trimestre e do ano para o Gustavo Zeno, nosso CFO e DRI, gostaria de falar um pouco sobre a estrutura da companhia após a sua saída. Conforme comunicado no dia 26 de fevereiro de 2018, hoje será o último dia do Zeno na Mills. Estamos já buscando uma pessoa para ocupar a posição de CFO e DRI. A Renata Vaz, atual gerente de planejamento financeiro da Mills, atuará como gerente geral de finanças interinamente e dará continuidade à atual gestão administrativa e financeira da companhia, reportando-se diretamente a mim. A Renata trabalha na companhia desde o ano de 2010 e conhece muito bem a Mills. Participou na implementação de todos os grandes projetos internos. Gostaria de agradecer a contribuição do Zeno nesses 2 anos na companhia. Acredito que sua participação foi decisiva no fortalecimento do modelo de gestão da empresa, com melhoria de processos e governança corporativa, além de visão de longo prazo da empresa. Por fim, o Zeno participou de capítulos importantes de nossa história de recuperação. Muito obrigado.
Boa tarde a todos e obrigado por participarem dessa teleconferência de resultados da companhia. Antes de falar sobre os resultados no slide 6, gostaria de agradecer a confiança que a companhia depositou em mim. Após 2 anos de trabalho na Mills, tomei a decisão difícil de seguir novos rumos. É importante ressaltar que não haverá descontinuidade, pois os processos implantados serão mantidos. Vamos agora falar dos resultados do 4T de 2017. Analisando os gráficos, podemos ver que a receita no 4º trimestre apresentou uma queda de 12% em relação ao trimestre anterior, principalmente em função das menores receitas de venda. A receita de venda de seminovos na unidade de negócios rental será menor nos próximos trimestres, apenas para concluir os contratos fechados em 2017 e também para zerar a frota de manipuladores telescópicos. A receita líquida do ano de 2017 somou R$ 291 milhões, de reais, sendo R$ 105 milhões menor em relação ao ano anterior. A queda da receita da unidade de construção foi responsável por 69% dessa variação, como resultado da ausência de grandes obras de infraestrutura, preços pressionados e reflexo da nossa redução de tamanho. A unidade de negócios rental continua com a maior contribuição na receita líquida do ano, com 62%, seguida pelo segmento de infraestrutura, com 22%, e edificações, com 16% da receita líquida total. A crescente participação da receita da rental é reflexo da nossa estratégia de redução da exposição ao mercado de construção, que foi o setor mais afetado pelo aferrecimento da economia. Conforme demonstrado nos gráficos de variação de receita de locação e de taxa de utilização, tivemos um aumento do volume locado e de preço e mix na unidade de negócios rental. Acreditamos que continuaremos apresentando melhora de preço nos próximos trimestres. Já para a unidade de negócio de construção, a receita de locação foi negativamente impactada por volume e preço e mix no trimestre. Para os próximos trimestres, não esperamos melhoria para esta unidade. As taxas de utilização física da companhia foram, no trimestre, de 38% em construção, 59,5% na rental. Como podemos observar no slide 7, os custos e despesas apresentaram um aumento de 20% no quarto trimestre de 2017. Esse trimestre foi negativamente impactado pelas maiores despesas de PDD, de 7,4 milhões, maiores despesas não recorrentes, de 4,3 milhões, e pela reversão da provisão de INSS sobre as verbas indenizatórias e compensação do INSS do terceiro trimestre, impactando positivamente o trimestre anterior em 2,5 milhões. Quando avaliamos o resultado do ano, apresentamos uma redução no CPV de 7%, como consequência das menores vendas, da queda de volume locado e da estratégia de redimensionamento da unidade de construção. No ano passado, passamos a classificar os gastos da área de projetos da unidade de construção no CPV, antes registrados no SG&A, pois acreditamos que a área está diretamente ligada ao faturamento de locação. Em 2017, os custos referentes a essa área somaram 7,4 milhões, antes 6,6 milhões em 2016. Comparando os custos sobre a mesma base, a redução seria de 10%, ou 18 milhões ano contra ano. O SG&A, excluindo a PDD, permaneceu estável entre os anos, mas foi negativamente impactado pelas despesas não recorrentes. Excluindo essas despesas e as despesas de projeto, teríamos uma redução de 10% no ano, equivalente a 3,7 milhões de reais. As despesas não recorrentes serão tratadas no próximo slide. No slide 8, detalhamos os itens não recorrentes que estão afetando os nossos resultados, contemplando as despesas de reestruturação e outras despesas, como passivos da unidade de negócios e serviços industriais vendida em 2013. A companhia vem destacando as despesas de reestruturação desde 2015, pois é resultado da nossa estratégia de focar no mercado onde temos maior diferencial competitivo e remunerar melhor o capital investido. Estamos chamando de reestruturação as despesas de desmobilização das filiais, o resultado da venda de sucata dos equipamentos voltados para edificações leves e as alterações organizacionais. Em 2016, a companhia fechou 5 filiais, sendo 3 filiais de construção e 2 filiais da Rental. Em 2017, fechamos uma unidade, uma filial da unidade Rental, permanecendo com 30, e fechamos 6 filiais de construção, ficando com 7 mais uma invernada. Uma outra despesa que afetou a SG&A, classificada como despesa não recorrente, foi o impairment da ROR, que impactou essa conta em 6 milhões de reais. Maiores detalhes podem ser analisados na nota explicativa número 14 das demonstrações financeiras de 2017. No slide 9, fazemos a reconciliação da receita líquida com o EBITDA ajustado, excluindo o resultado das vendas de seminovos e os itens não recorrentes, que totalizou 11,4 milhões negativos em 2017. No slide seguinte, de número 10, apresentamos o histórico de PDD e da inadimplência. A despesa de PDD atingiu 10,9% da receita líquida no quarto trimestre e 3,6% no ano. O elevado percentual da PDD sobre a receita é consequência de mais constituições para um volume de reversões menor, principalmente pelo atraso no pagamento de algumas confissões de dívida em andamento. Com isso, 100% do saldo devedor é provisionado, independente do prazo de vencimento. No slide 11, detalhamos os desinvestimentos de equipamentos da Rental. Em 2017, trabalhamos simultaneamente em 4 contratos de venda, em linha com a nossa estratégia de adequação do mix da nossa frota e desinvestimento da frota de manipuladores telescópicos, que demandam um elevado custo de manutenção e têm alta ociosidade. Como anunciado nos trimestres anteriores, fechamos no primeiro trimestre de 2017 um contrato para a venda de 170 manipuladores, no qual entregamos 102 em 2017, e o restante será entregue até o final do segundo trimestre de 2018. No terceiro trimestre de 2017, fechamos um contrato para a venda de 60 plataformas aéreas, com mais de 7 anos de uso e com uma alta taxa de ociosidade. Essa estratégia visa não somente adequar o tamanho da frota para o mercado, como adequar nossa frota para o mercado de não construção. O valor foi firmado de US$1,4 milhão, com a expectativa de realização de um leilão no mercado internacional para a venda dessas máquinas. O cronograma planejado de entrega dos equipamentos é até o primeiro trimestre de 2018. Sobre a estratégia de adequação do mix da frota para aumentar nossa exposição ao mercado de não construção, anunciamos no segundo trimestre a assinatura de 2 contratos para venda de 108 plataformas aéreas seminovas, com o objetivo de substituir alguns modelos de maior porte e baixa taxa de utilização por modelos elétricos de menor porte. Até o momento, já vendemos 101 equipamentos dos 108 previstos em contrato e compramos 116 equipamentos dos 135 previstos de diferentes modelos. Continuaremos fazendo esses movimentos de troca de mix até o final do primeiro trimestre de 2018, quando é previsto se encerrar o último contrato. Todos os equipamentos envolvidos nos contratos mencionados já foram classificados como ativos disponíveis para venda. Outros detalhes dessas vendas podem ser vistos na nota explicativa 10 das demonstrações financeiras de 2017. Como pode ser ilustrado no slide 12, o fluxo de caixa operacional antes de juros pagos, investimentos em bens de locação e variações monetárias ativas e passivas líquidas, alcançou 9 milhões no trimestre, acumulando 37 milhões de reais no ano. Como o terceiro trimestre de 2017 foi positivamente impactado pelo maior volume de vendas de seminovos e pelo recebimento da última parcela da unidade de negócios SI vendida em 2013, que foi paga em julho no valor de 23,9 milhões de reais. Apresentamos no slide 13 os dados sobre nosso endividamento. Conforme acordado na AGD realizada em março, uma parte do nosso caixa está em depósitos bancários vinculados. O saldo é composto de 50% do saldo devedor das debêntures. Com isso, encerramos o ano com 68 milhões em caixa e 150 milhões em depósitos bancários vinculados. A dívida líquida da companhia, no final do ano, foi de 81 milhões. Em 2017, amortizamos 150 milhões de reais da nossa dívida, encerrando em agosto a primeira série da segunda emissão de debêntures, com um pagamento total de 85 milhões, sendo 80 milhões de principal. No ano que vem, amortizaremos 106 milhões de reais, como previsto nas escrituras. A dívida da companhia é formada por 42% de parcelas de curto prazo, 58% de parcelas de longo prazo, com prazo médio ponderado de 2,5 anos, a um custo de CDI mais 2,1%. No slide 14, destacamos nossos covenants. Nossos indicadores de endividamento estão dentro do patamar esperado, porém continuamos mantendo cautela e com disciplina de capital. Para finalizar os comentários sobre o desempenho, no slide 15, expomos nossos dados históricos desde o ano 2010 até o ano 2017. Os slides seguintes detalham algumas informações sobre o desempenho de cada unidade de negócio. Para finalizar, gostaria de enfatizar que o ano de 2017 foi marcado por algumas conquistas, como a execução do projeto 7+1 da unidade de negócio de construção, dentro do cronograma físico-financeiro, e a estratégia acertada de aumentar nossa exposição ao mercado de não construção na unidade de negócio rental, com aumento constante de preço desde agosto de 2017 e de volume locado. Para o ano de 2018, esperamos sustentar a iniciativa de recuperação de preço e margem EBITDA na unidade rental e alcançar o break-even de caixa da unidade de construção nos próximos 18 meses. E agora estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Prezados, gostaria de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados da Mills do quarto trimestre do ano de 2017. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Senhoras e senhores, o áudio dessa teleconferência para replay e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia no endereço www.mills.com.br/ri. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.